Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 331, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense empatou com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana no Maracanã, 1-1, o Fluminense mais uma vez entrou em campo após o título da Libertadores, já tinha empatado com o Internacional, agora empata com o Flamengo, o foco está lá no Mundial em dezembro, onde o Fluminense vai buscar o título Mundial, quem sabe numa final contra o Manchester City. Vamos falar sobre esse Fla-Flu, vamos falar sobre a festa na Cinelândia, né, no centro do Rio de Janeiro, o Fluminense reuniu ali milhares de torcedores para comemorar o título da Libertadores, e eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, que acordou cedo no domingo para ir festejar o título do Fluminense com a torcida. Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Infelizmente, eu não tava na área VIP, né? Igual você lá. Né? Faltou uma pulseirinha amiga. Mas vamos conversar aí do Fla-Flu. Um segundo tempo muito bom. Primeiro tempo ruim. E uma festa maravilhosa no domingo. Né?
Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tava na área VIP, tava no trio elétrico. A torcida quer saber, Gabriel.
Eu tava trabalhando, né? Porque eu estava aí, onde vocês estão, não exatamente nessa salinha.
Então tava
mas na eu tava
área
fazendo a...
No ar-condicionado.
É, tava no ar-condicionado. O ar-condicionado, meu amigo, é o melhor amigo do Carioca nas últimas semanas, né? E tanto que eu tava no ar-condicionado e com calor. Aí do GE, eu participei da live, né, da cobertura do GE, estando lá do... Aí, né, na verdade, da redação, né, na Barra. Foram quase 2 horas de viagem até aí, e de volta. Sempre bom destacar que eu moro bem longe. Mas, enfim, pareceu bem legal, cara. Depois a gente... É claro, né? Numa cobertura desse tamanho, você não consegue pegar ali nem 5% de tudo que tá acontecendo. Fui ver alguns vídeos, enfim. Teve muita coisa aí. E sobre o Fla-Flu de sábado, né? Assim, o Fluminense meio que abriu a rodada, né? Para as disputas ali de título e etc. Você olha a forma como terminou a rodada e o empate foi muito importante. O não ter deixado o Flamengo ganhar ajudou muito a quem não quer ver o mal imperando no Rio de Janeiro de novo.
Eu falei Cinelândia, mas eu confundi, né? Foi no centro ali, na 1º de março. Cinelândia foi o telão na final.
Você entrou na Praça 15.
Isso, Praça 15. Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, tudo bem, amigo?
Salve, Edgar, salve, Cauê, salve, Gabriel, salve todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu, sim, estava no trio elétrico com os torcedores do Fluminense acompanhando a comemoração do título. E mais do que campeões, os torcedores são lunáticos, porque para enfrentar aquele calor...
Tava quente.
Só gostando muito do time. Então, mais do que parabéns pelo título da Libertadores, parabéns a todo mundo que foi para esse trio elétrico.
Mas no carnaval a galera enfrenta esse calor.
Ontem era o Carnaflu, né?
Mas aí eu vou dizer, também são lunáticos.
ontem era o Carnaflu ali no centro do Rio de Janeiro, comemorando o título inédito da Libertadores. Antes da gente falar do Fla-Flu, mandar os abraços que o Cauê tanto gosta.
Opa!
Queria mandar um abraço para o tricolor Fred Caldeira, correspondente da TNT lá na Inglaterra, que me disse que o podcast pré-jogo foi o companheiro dele na vinda para o Brasil, né? Ele veio para acompanhar o título do Fluminense. E o podcast pós-jogo foi o companheiro dele no retorno à Inglaterra. Então, um abraço para o Fred, nosso ouvinte aqui, ilustre do podcast GE Fluminense. Um abraço para o meu amigo.
Tomara que ele esteja fazendo alguma viagem agora, né? Tomara que ele esteja fazendo alguma viagem, porque ele está ouvindo a gente, que ele é só nas viagens.
Pode ser. Então... Vi começar a carreira, né?
O Cauê das antigas, né?
Da final, encontrei o Fred ali perto do Buchicho, dei um forte abraço, sou muito fã do trabalho de Fred Caldeira.
E Fred que estará no Mundial também, fazendo a cobertura do Fluminense. Um abraço para o meu amigo Patrick Alcuri, que festejou muito o título do Fluminense na Libertadores. E falando de Fla-Flu, foi 1-1 no Maracanã, um Fluminense ali já pensando no Mundial, né, mas ainda jogando a sério o Campeonato Brasileiro, empatou com o Internacional no Beira-Rio e agora empata com o Flamengo no Maracanã, num resultado que foi ruim pro adversário, né, pro rival do Fluminense, que tá aí na tentativa de ser campeão brasileiro. Se tivesse vencido o Fluminense, estaria com um aproveitamento igual ao do líder Palmeiras nesse momento, né, o Flamengo tá com 59 pontos, mas tem um jogo 57, perdão, tem um jogo a menos. Se tivesse vencido o Fluminense, teria ido a 59 e estaria ali a uma vitória de empatar o Palmeiras no jogo adiado. Mas o Fluminense não deixou Depois de um primeiro tempo muito ruim, né? O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Só conseguiu fazer o gol no finalzinho com o Arrascaeta, mas foi superior durante toda a primeira etapa. O Fluminense pouco atacou. No segundo tempo, o Diniz fez aquelas mudanças que a gente já conhece, botou o André na zaga. E aí sim o Fluminense teve a superioridade, mereceu o empate, poderia até ter virado com o gol do John Kennedy no finalzinho que ele perdeu na cara ali do Rossi. Cauê Rademacher, como é que você analisa mais uma atuação do Fluminense já em férias, pensando no Mundial, mas ainda jogando a Vera no Campeonato Brasileiro?
Então, eu acho que dessa vez o Marcelo foi um meio campista, né? O Marcelo praticamente não jogou na lateral. Eu acho que isso perdeu um pouco o fator surpresa. Pode ter sido uma surpresa logo de cara pro Flamengo, mas depois o Marcelo não indo pra lateral em momento algum, ficava o Martinelli ali, às vezes o Keno, dependendo, perdeu um pouco esse fator surpresa. E o Marcelo não teve uma grande atuação, né? O Marcelo tenta sempre os passes mais difíceis, e muitas vezes esses passes mais difíceis não entram. E no Fla-Flu ele teve essa dificuldade. Ele flutuou muito ali, meia-direita, meio-campo, tudo. E o time não rendeu, não por causa disso. O Fluminense estava com muita dificuldade para sair a bola, né? O Flamengo estava marcando muito bem a saída de bola do Fluminense, a pressão. E eu acho que o Fluminense usou pouco o chamado chutão para frente em busca do John Kennedy. Poderia ter forçado mais, porque o John Kennedy tem muita facilidade para proteger essa bola e girar em cima de qualquer que seja o zagueiro. Só lembrar do Fluminense Palmeiras que ele sobressaiu em cima do Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro aqui atuando no Brasil. Tem Gustavo Gomes e o Nino, mas o John Kennedy não enfrenta o Nino, né?
Então, só nos treinos.
Só no coletivo, né?
Isso, e no segundo tempo, ali, com as mexidas do Diniz, o Fluminense melhorou muito. Eu vi muito torcedor do Flamengo reclamando, pô, o Diniz mudou o jogo e o Tite não soube reagir. Aí a diferença de um cara que está mais de um ano no clube, um ano e meio, e outro que chegou outro dia. O Diniz sabe exatamente como usar. Tem vezes que o Johnny Gonzalez entra de ponta esquerda, tem vezes que entra de lateral direito. Agora entrou na frente, fez o gol. Então o Diniz sabe mexer no time e foi um bom segundo tempo pro Fluminense. Pena a bola do John Kennedy não ter entrado ali no fim.
Gabriel, com o Marcelo no meio-campo no primeiro tempo, acho que o Fluminense perdeu o poder de marcação ali, né, com ele e com o Ganso. E o Martinelli ficou na esquerda. Eu não lembro, assim, eu posso estar errado, mas eu não lembro de um outro jogador ter feito a lateral esquerda por tanto tempo durante um jogo, o mesmo jogador, assim. Claramente o Marcelo não era lateral esquerdo. Toda hora que você olhava para a formação do Fluminense defensiva no Fla-Flu, o Martinelli estava na esquerda no primeiro tempo. Pode ser um erro de avaliação minha, de não lembrar disso, mas eu acho que foi uma mudança que o Diniz fez para tentar ter mais criatividade no meio, no primeiro tempo, só que eu acho que não deu muito certo porque perdeu o poder de marcação e o Fluminense pouco criou, né?
Eu acho que isso só aconteceu, Edgar, ou em mexidas assim, reta final de jogo.
Isso.
Ou, aliás, só em situações assim, porque de início nem o Alexander, que na teoria tem ali essa expertise, né, de lateral esquerdo, já passou tanto tempo por ali. E eu concordo com você, assim, o Fluminense deu muito espaço de marcação e não foi por culpa do Martinelli. Foi por culpa, né, do Marcelo no meio. Esse gol aí que tá passando aí na tela agora pra quem tá vendo em vídeo, né, no YouTube, é a prova disso. O Fluminense tem três jogadores ali onde tá a bola e o Arrascaeta recebe sozinho. Entre porque eles, o meio, né, de campo do Fluminense só tinha o André. Só tinha o André de marcação. E aí é por isso que o Nino toma o drible ali, que é um drible humilhante, mas que não é culpa do Nino. O Nino é o zagueiro, eu vou usar até a frase que eu já usei algumas vezes, né, Cabral Neto, comentarista da Globo, usa, né, que é zagueiro bom é zagueiro protegido. Um zagueiro que tem que sair para dar um combate desse nível em um jogador desse nível, que é o Arrascaeta, invariavelmente vai acabar tomando um drible. Né, o Nino poderia ter feito um desarme espetacular, mas enfim, apostou tudo e tomou o drible. Eu vi muita gente falando duas coisas assim. Primeiro, o Marcelo foi meio campista. Esse é um ponto que não tem como discutir. Eu até vi alguns sites que posicionam um time pelo mapa de calor. Assim, por onde... E era nítido, o Martinelli era lateral e o Marcelo era meio campista. Eu vi algumas pessoas falando, pô, tá aí, ó, Marcelo no meio de campo, olha só o espaço que dá e etc. Ok, eu concordo. De fato, foi uma primeira experiência de Marcelo mesmo no meio de campo. E ela não deu certo. Aí vi outras pessoas por outro lado falando, aí, ó, mas também quer botar o Marcelo no meio de campo com o Ganso? Aí mesmo que ninguém vai marcar. Porque Marcelo tem que jogar no meio de campo no lugar do Ganso e tal. Acho que as duas frases são verdadeiras, ao ponto de que dois ali no meio de campo eles vão marcar menos, mas por outro lado a gente viu fisicamente que o Marcelo não faz o que o Ganso faz em desempenho de marcação. Marcelo não tem, atenção à frase que eu falar, o Marcelo não tem o vigor físico que o Ganso tem. E jogar no meio de campo com o Marcelo, o Fluminense vai ter... A questão física do Marcelo hoje exige que o Fluminense sempre tenha que compensar a marcação dele de alguma maneira. É porque a qualidade técnica dele normalmente já complementa isso. Só que nesse jogo não complementou, né? O Marcelo com a bola não jogou bem. É, foi uma partida, inclusive, muito ruim de alguns jogadores aí que a gente tá acostumado a ver bem, né? Do Marcelo, o próprio John Kennedy, se a bola não chega no primeiro tempo, quando chegou no segundo, ele... Porque o Cauê até falou que o Fluminense explorou pouco o pivô do John Kennedy. Mas as poucas bolas que chegaram, ele perdeu também pro Fabrício Bruno e pro Léo Pereira. Então, enfim, no final das contas, acho que foi um jogo que, tecnicamente, alguns jogadores estavam abaixo, mas que, mesmo assim, o Fluminense conseguiu empatar um jogo contra um adversário relativamente difícil, né?
É, sem dúvida, que ainda sonha com o título, né? É, principalmente antes do jogo, sonhava bastante. E no segundo tempo, Marcelinho, Johnny Gonzalez acaba fazendo seu primeiro gol no retorno ao Fluminense, saiu machucado logo depois, mas o Flamengo, esse ano o Fluminense fez gols contra o Flamengo com o Pirani na Taça Guanabara, e agora Johnny Gonzalez, dois jogadores ali que não estavam muito badalados, mas conseguiram ajudar muito o time, né?
Eu acho que esse jogo, acho que é distinto os dois tempos. Eu acho que há um erro de leitura e de escolha do Diniz no primeiro tempo e um acerto gigantesco no segundo, muito pelo que o Gabriel Amaral falou da questão Marcelo. Quando você tem Ganso e Marcelo, podem jogar juntos no meio. Eu acho que não é uma opção descartável, porque eles jogaram juntos na final da Libertadores e o Fluminense fez um bom primeiro tempo contra o Boca Juniors. Só que o Boca Juniors não tem a marcação alta e intensa que o Flamengo impôs contra o Fluminense. Então, acho que esse foi o erro de leitura. Não dá pra tu ter dois jogadores que não são tão intensos e não são tão combativos na marcação contra um time de marcação tão alto. No segundo tempo, o Diniz corrige. O Diniz saca o Marcelo, o Diniz coloca o André na zaga e basicamente acaba com os ataques pelas pontas do Flamengo. O Lima entra muito bem e aí vira um time que igualou na intensidade, igualou na velocidade de jogo e empatou a partida com o Johnny Gonzalez. Se não fosse o Johnny marcando aquele gol, muito provavelmente o gol sairia muito depois. O Fluminense teve chance de empatar e teve chance de virar logo depois. Então eu acho que passa muito por essa leitura do Diniz. O Diniz errou no primeiro tempo por apostar numa estratégia que dá certo contra times que não marcam tão intenso quanto o Flamengo. Depois ele acerta muito por igualar intensidade e conseguir um empate contra o Flamengo.
Para o torcedor tricolor, Cauê, esse era o último jogo ali que importava, né? O torcedor tricolor queria ver o Fluminense atrapalhando o Flamengo nessa luta pelo título. E agora as rodadas que restam, para a torcida do Fluminense pelo menos, são rodadas de cumprir tabela pensando no Mundial, né?
Sim, é São Paulo e Coritiba em casa.
Isso, Palmeiras fora.
Santos e Palmeiras fora. Santos e Palmeiras. Fora.
E Grêmio em casa, é o último jogo, né? É isso.
O próximo jogo, na verdade, ainda tem uma festa, né? Ainda tem um motivo pra ir ao Maracanã, que no dia 22...
Todos os jogos tem motivo, né?
Não,
depois
sim.
Que você ganha a Libertadores.
Sempre.
Perfeito.
Quem foi em 2018 tem que estar, né?
Mas ainda tem um grande motivo para ir no dia 22, porque logo depois da data FIFA, o Fluminense enfrenta o São Paulo numa quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, jogo com transmissão da Globo. E vai ser a partida festiva, né?
Entrega de faixa, né?
Exatamente.
O Mário falou que está preparando várias... Isso.
É o primeiro jogo com o mando do Fluminense, né? No Maracanã, depois do título. Então vai ter uma entrega de faixa, vai ter show, deve ter um pagodinho, vai ter, enfim, uma cerimônia ali.
Quase a tardezinha lá.
Exato, uma tardezinha à noite no Maracanã.
O Fluminense vai levar a taça e tá negociando com o São Paulo. O São Paulo também traz a taça da Copa do Brasil pra cá, pra também ter as duas taças.
O Mário lembrou até que em 86 as Laranjeiras tinham ficado uns 15, 16 anos, sei lá, fechada, 14, muito tempo sem jogo. Reabriu no Fluminense São Paulo, um amistoso ali, que era a entrega de faixas também.
E aí tem a entrega de faixas, tem um show antes, provavelmente, uma celebração. Então, mais um motivo aí para o torcedor tricolor ir ao Maracanã nesse dia 22. Mas, em partida valendo mesmo, de fato, acho que para o torcedor tricolor, a que valia era esse Fla-Flu, mais para atrapalhar o Flamengo, né? Porque o Fluminense já está de férias no campeonato,
sim,
mas para atrapalhar...
Sim, até para terminar o ano em igualdade ali nos Fla-Flus, né? Se você perde, seriam 3 vitórias do Flamengo e 2 do Fluminense. Se foram 7
o desempenho...
3 empates e 2 vitórias para cada lado, né?
O desempenho em clássicos esse ano, é óbvio, né? Você pode ter a explicação ali de que o Fluminense esse ano, em alguns anos, o clássico era o título do Fluminense, né? Era onde ele poderia sobressair em cima dos rivais. Esse ano o Fluminense sobressaiu com o título, né? O Fluminense é porque ainda tem um Brasileirão aí, né? Mas, enfim, aparentemente vai ser o único time carioca a ser campeão nesse ano. E ganhando Carioca e Libertadores. Mas o desempenho foi abaixo. O Fluminense perdeu os 3 jogos pro Botafogo. Perdeu, como o Cauê tava falando, teve um desempenho igual ao do Flamengo, né? 2 vitórias para cada lado e 3 empates. E igual o do Vasco também. Uma vitória pra cada lado e um empate. O do Flamengo, o Fluminense tem o trunfo da virada no Campeonato Carioca, que obviamente é gigantesca na final. O Flamengo tem a eliminação na Copa do Brasil. Mas como o Flamengo também não foi campeão da Copa do Brasil, a eliminação também deles desce o nível também.
Se você for olhar, vou até citar um amigo meu, Rodrigo da Costa, que ele fez uma menção uma vez, a gente conversando, que eu acho que vale dar o crédito. Se você for olhar com o copo meio cheio, os três jogos em casa ainda tem motivos pra ir. Que é a troca de faixa do jogo contra o São Paulo, então tu vai encontrar o time e a taça. O jogo contra o Curitiba, matematicamente, tudo encaminha para ser o jogo do rebaixamento do Curitiba, então o Fluminense pode de novo ser o clube que vai rebaixar o Curitiba. E a última rodada é o Grêmio, que você vai estar lá para ver o Grêmio comemorando o Brasileiro e o Botafogo, o Flamengo não. Então se você quiser arrumar motivos...
Eu achei que o Marcelo ia meter que o Curitiba era o jogo mais importante.
Eu achei que ele ia falar que o Grêmio era a despedida da temporada, a última vez.
Além disso...
Não, então, acho que tem esse fator.
Pode ser o jogo
despedido
que vai tirar
do time pro Mundial. Despedido do time reserva.
Com o Grêmio tem mais apelo.
Sim.
Do Grêmio, mesmo se não valer nada, é o último jogo no Brasil.
É o último jogo
antes
da despedida pro Mundial. O último abraço. Então, se você olhar pelo copo meio cheio, dá pra lotar
o seu. É, o do Coritiba tá difícil de explicar. O do Coritiba tá difícil de
defender.
O argumento rebaixado. Não é que o Fluminense é. Nossa, rivalidade monstra! Eu não posso ver um cara com a camisa do Coritiba que eu falo, vocês são meus rivais. Não, não é nesse
se
nível.
Se tiver uma rivalidade
né?
lá, é contra o Atlético Paranaense, né? Não é contra o Coritiba.
E é um
não,
sábado, 9 horas
até
da
tem.
Noite esse jogo, né?
Nossa, até tem sábado, ali. Tem o contexto de 2009 ali, né? Nessa questão. Mas assim, e também assim. Um abraço para a grande audiência que a gente tem de torcedores do Coritiba. Não é exatamente uma novidade o Coritiba ser rebaixado também, né? Não é que a gente tá indo lá rebaixar o Santos, que nunca foi rebaixado e tal. Não,
o
Coritiba
Inter,
rebaixado para todo ano, pô. Ué, é o Inter é um bom exemplo.
Você ir 9 da noite pro Maracanã num sábado pra ver o Curitiba rebaixado, é muita vontade de ver o Curitiba rebaixado. Então acho que a CBF mesmo.
Ligar no Premier pra ver isso já é mais difícil, pô. Imagina no Maracanã.
Mensagem aqui no chat, quando a gente falava da questão do Marcelo no meio-campo, né, que perdeu combatividade. Felipe Menezes falou o seguinte, esse final de semana teve City-Chelsea, foi 4-4, né? O Felipe falou o seguinte, o terceiro gol do City ontem, num contra-ataque nas costas do Cucurella, já me deu um medo danado caso enfrentemos eles e o Marcelo esteja por ali. Implacáveis. Cucurella é lateral esquerdo, né?
Lateral esquerdo.
Então, aí, Cauê.
Olho vivo.
Pô, amigo, mas aí se você for ver por essa questão, eu tenho medo de quem vai pra cima do Samuel, tenho medo de quem vai pra cima do André, tenho medo de quem vai pra cima do Nino.
E então, eles não estão com medo de quem... Ô Marcelinho, os caras tomaram 4 gols, e a gente tem Germancano. E aí?
Tem um amigo
tomou 4 gols e a gente tem Germancano.
Falou, o Fred Caldeiro ouve a gente, né? Falou, pô, o Fred Caldeiro tem que parar de ficar perguntando pro Guardiola de Fluminense, daqui a pouco ele vai ficar com raiva, vai mandar... Os caras vão jogar sério.
Isso é verdade, mas ele tá sempre lá perguntando, e a pergunta dele pós-título não tinha nem voz,
foi boa,
né?
Foi boa.
Ele não tinha nem voz pra falar com o Guardiola direito. Vamos falar um pouco mais da festa. Você estava lá, né, Marcelinho? Sim. Como é que foi a comemoração tricolor no centro da cidade?
Então, de acordo com informações da PM, tiveram 100 mil tricolores no centro da cidade. O Fluminense diz 200 mil. Se a gente for levar a contagem do Olé de argentinos no Rio de Janeiro, tivemos 3 bilhões de torcedores do Fluminense de Janeiro. Mas, cara, foi um evento muito legal mesmo. Eu já tinha acompanhado, em 2019, eu cobri o Flamengo. Eu acompanhei o trio elétrico do Flamengo. E foi uma coisa muito boa, não deixou nada a desejar. Jogadores nitidamente animados, não via ninguém ali sem interagir. O Diniz chegou uma hora que desceu pra conversar com os torcedores. O John Kennedy chegou atrasado, mas também fez uma festa danada lá em cima. E, cara, muito calor, e mesmo assim o calor não abalou todo mundo que tava. Tu via torcedor em cima do poste, em cima de banca de jornal,
Marquise,
em cima de ponto de ônibus, gente que escalava, assim, escalava na janela dos prédios, assim, encostado pra ir, coisa até perigosa de se acompanhar. Então, foi um abraço, perdão o trocadilho, mas muito caloroso. Bem caloroso mesmo, torcedores, foi um evento muito bacana mesmo.
Você subiu no trio elétrico, né?
Cheguei a subir.
Aí, ó, quem tava na área VIP aí, ó,
pra lá, Vipão.
Perto do final, entrevistei o John Kennedy, entrevistei o Martinelli, as duas matérias já estão lá no GE.Globo. John Kennedy falou que, o pessoal falando, ele não tá jogando mais com o Louro que ele jogou na final do Libertadores, perdeu o especial dele. Falou, é só pra momentos especiais.
É.
Então a gente acredita que ele vai voltar com o cabelo louro pro Mundial de
Clubes. É bem provável. Uhum. O que você achou da festa, Cauê? Cauê falou que ia chegar cedo pra pegar a mesa, O Cauê chegou 6:30 da manhã no centro da cidade.
6:30 eu tava lá já.
Com a sua cadeirinha de praia.
Pô, mas aí tiraram minha cadeira, não deu pra ficar
aí
sentado.
Complica.
Pô. Aí complicou. Aí peguei o metrô pra voltar, pô.
Mas o que você achou da festa, Cauê? Porque não, foi... aglomerações assim, né? Claro que vai ter uma confusãozinha ou outra. Eu acompanhei pelo YouTube e eu vi o pessoal reclamando em algum momento. Pô, galera, cuidado aí e tal. Mas pro geral... Para a quantidade de pessoas que estavam ali e para as poucas registros de problemas que tiveram, acho que foi bem positivo, né?
E me impressionou a quantidade de gente também, porque se eu for pensar, já tinha uma semana, né? Um pouco mais, um dia, 8 dias do título. Então já dá aquela esfriada. Teve um Fla-Flu na véspera, que muita gente vai no Fla-Flu, chega tarde em casa, tem que estar cedo no centro também. E o calor que o Marcelo falou, era um calor que você via antes, pô, será que vou encarar? Muito quente. Vai levar criança, não vai? Mas tinha bastante criança.
E tem que até elogiar o Fluminense nessa questão, que o Fluminense estava distribuindo água para as pessoas que estavam ali, pelo menos no cordão inicial. Então a galera que chegou muito cedo, chegou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e quis ficar perto de onde passaria o trio elétrico, o próprio Fluminense estava distribuindo água. Então vale o elogio.
E é legal registrar também que não teve nenhuma grande confusão, né? Não teve nenhuma confusão generalizada, porque ano passado eu estava na cobertura do trio do Flamengo e eu passei um sufoco lá no final. Porque teve confusão, porradaria, gás lacrimogêneo, bomba, enfim. E esse tipo de aglomeração às vezes causa, né? A gente vê no Maracanã mesmo, que não tem 100 mil pessoas ao redor ali e vira e mexe tem uma confusão com a polícia. Mas ontem até eu perguntei no grupo, teve confusão no final? Não, foi tudo bem e tal. Então tipo assim, é bom registrar, né?
De pancadaria, assim, de correria, confusão, não teve nada, pelo menos onde a gente acompanhou, não teve nada. O que teve foram pequenas correrias por causa de assalto. Gente.
Isso tem uma qualquer coisa, tipo de aglomeração.
Tem qualquer lugar,
carnaval, infelizmente. Mas tem.
Qualquer Exatamente. Lugar. Mas não foi uma coisa de briga de torcida.
Sim.
Foram situações que o pessoal viu alguém roubando e ia lá pra
quem pegar. Tá acompanhando a nossa live aí no YouTube e no site do GE, tá vendo imagens aí de drone da festa do Fluminense, que reuniu ontem milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro.
Teve um momento, Edgar, a gente falou aqui antes de começar, eu não sabia quem tinha pego o microfone, que inflamou a galera, né? Cantando músicas das antigas. Foi o Mário, né?
Eu tenho quase certeza que foi o Mário.
Na hora eu não consegui ver quem era, que tava cantando, resgatou as músicas das antigas.
O show da Young, aquelas que você cantava lá nos anos 70, né?
Força Fu, cantou de tudo ali, cara. Aquilo ali incendiou, levantou a Sapucaí ali no momento.
O Mário tava animado, né?
Pô, eu subi no trio, tá? Perdão, Mário Bittencourt, vou ter que falar isso aqui. A gente entrevistou o jogador, tentou falar com o Mário. Mário, coberto de cabeça aos pés, assim, de protetor solar. E tu via claramente que ele tava muito cansado. Tipo assim, cantou, brigou e falou, pô, posso falar depois? A gente acabou que não conseguiu entrevistar com o Mário. Ele tava muito, tipo assim, muito animado, mas muito cansado também, coberto de protetor solar.
Teve um momento do trio que puxaram uma música que alguns grupos cantam na arquibancada, que nunca explodiu no Maracanã, mas que cantam sobre o John Kennedy, fazendo uma alusão a certas coisas ilegais. E o John Kennedy claramente não gostou, né? Tem uma imagem mostrando que ele, na hora ali, ele reprova. Então, acho que isso é um sinal de que não vale a pena continuar com isso. Se o próprio homenageado, né, digamos assim, não curtiu, eu acho que tá mais do que na hora da torcida do Fluminense criar uma outra música. Já tem a música do Caçador de Urubu, né? Mas pode criar uma música ainda mais legal para um cara, né, Cauê? Que já tá marcado na história do
Sim,
clube.
Eu ouvi essa música em alguns momentos, mas não tinha visto essa cena do
John tem uma Pedro. Imagem que mostra que ele meio que faz assim, ah, cara...
No Twitter mesmo, tipo assim, tem um torcedor
reprova.
Que vê essa imagem, fala, e o John Kennedy não fala, ele só retuita o que o cara falou, de que o John Kennedy não gostou. Então isso já deixa muito claro.
Então o John Kennedy tá concordando ali com a tuitada, endossando a tuitada na qual diz que, olha, gente, o John Kennedy não gostou da música. Uhum. Ou não gostou dela ver ela sendo cantada ali, né? Uma coisa, eu já vi torcedores do Fluminense cantando essa música, mas são 5, 10 pessoas. Uhum. Não é uma explosão ali como foi no trio. Claro que foi puxada de cima do trio, então já, o erro já nasce daí. Mas no Maracanã, de fato, eu nunca vi essa música sendo puxada. E acho que nunca será. Mas... custa nada fazer uma música pro cara que Sim. deu o título
Pode
da Libertadores ao Fluminense.
Fazer até no mesmo
né?
ritmo, mas...
Exatamente, com outra letra, né?
Outra melodia.
Exaltando... Ah, a melodia pode até ser a mesma, mas exaltando outra coisa, né? Falando das habilidades dele, do título da Libertadores, enfim.
Só mudar os versos.
Acho que fica um recado aí pro torcedor tricolor de que o John Kennedy não gostou. Então eu acho que vale ficar essa lição aí depois dessa festa. Mas de fato, Marcelinho, foi uma festa muito legal, né? Que reuniu muita gente e que serviu para coroar aí o título da Libertadores. E agora tem que pensar no Mundial, né? Fluminense já tem data para viagem?
Fluminense, o que passaram na versão não oficial, que o Fluminense deve ir no dia 12. Dia 12. 12
que é o dia que inicia o Mundial, né?
Inicia o Mundial, faz a preparação e dia 18 estreia contra ou o Al-Ahli, ou o Ittihad, ou o Al-Qassr.
Vai direto para a Arábia?
Sim, sim. Vou direto para a Arábia Saudita.
Eu recebi uma mensagem aqui, Cauê, no Instagram, de um tricolor chamado Ebert Silva. Ele falou o seguinte, ele até mandou: Edgar, Cauê, Gabriel e Marcelo, reflitam comigo. Ele mandou isso na quinta-feira, nem sabia qual ia ser a escalação do podcast hoje. Olha a série de coincidências que ele mandou. 2012, Corinthians campeão da Libertadores pela primeira vez. 2023, Fluminense campeão da Libertadores pela primeira vez. 2012, vice do Corinthians foi o Boca. 2023, vice do Fluminense foi o Boca. 2012, o árbitro da final foi o Vilmar Roldan. 2023, árbitro da final foi o Vilmar Roldan. 2012, um clube inglês que joga de azul ganhou a Champions pela primeira vez. 2023, um clube inglês que joga de azul ganhou a Champions pela primeira vez. 2012, o técnico do Corinthians foi parar na Seleção Brasileira. 2023, o técnico do Fluminense foi parar na Seleção Brasileira. 2012, Corinthians campeão mundial vencendo um time inglês que jogava de azul. 2023, os sinais estão por todos os lados. Cauê, quero a sua opinião sobre essa série de coincidências.
Gostei, já dá pra comprar faixa aí. Antes do jogo é mais barato, né?
Antes do jogo é mais barato, porque quando acabar o jogo, fica mais caro.
Eu gostei. Na Libertadores faziam muito isso, né?
É.
Quando o Boca perdeu, não sei quando.
Só que aquela coisa.
Tinha torcedor do River que fazia todo dia um negócio desse.
Só que aquela coisa, né, Gabriel? Também tem várias campanhas que fazem essa série de coincidências e não dá em nada, né? O do Botafogo, por exemplo, que ainda tem chance, mas já não tem mais chance como antes. Fizeram um monte de série de coincidências de 95. 95 foi a última vez que aconteceu isso, 95 isso, 95 aquilo. Agora, ainda dá, mas já ficou mais difícil, né?
Mas as coincidências já não estão mais tanto assim, né? No caso deles, né? Eu chamo isso de olhar pra nuvem, né? Que aí você deita, olha pra nuvem e fala, lá um cachorro. Aí a pessoa que tá do lado fala assim, não, mas era uma bicicleta. Então, enfim, eu acho curioso, acho engraçado. Se for racionalizar a questão aí, o fato é que o Mundial é contra um time inglês, os times ingleses normalmente se importam menos, mas os times ingleses que nunca jogaram Mundial se importam mais. Que é o caso principalmente do Manchester City com o Guardiola lá. Eu pra esse Mundial ainda tô meio esquisito assim na minha cabeça. Porque ao mesmo tempo que eu olho e falo, pô, o Fluminense tá indo a brinca. Tá indo pra não cair na semi e pronto. De outro lado eu vou quietinho ali assim, eu vou e penso assim. Cara, mas tem um time que a gente pode ganhar. É um cara com o Fernando Diniz no comando, hein? Não vou falar isso em voz alta, não. Tô meio maluco com esse Mundial ainda. Ainda tô nesse tipo. Mas acho que é fato de que o Fluminense precisa primeiro jogar. Não, ele precisa jogar a semifinal, né? Precisa jogar a semifinal, ganhar a semifinal. Acho que isso até ontem a gente debateu um pouquinho disso na live ali do título, né? Da carreata, trielétrico, esqueci como é que chamaram aí o evento todo. Eu tava falando. Carnaflu, boa. Eu tava até falando, cara, essa questão da semifinal do Mundial, hoje em dia, ela é um negócio de louco porque é tratado, ainda continua sendo tratado como um vexame você cair na semi, continua sendo tratado como um vexame.
Acho que não é mais tanto
só como que, antes. Só que não é incomum. É comum cair na semi. Não, é um vexame. Continua sendo tratado como vexame. Menos como. É um vexame. Se você for. Todo mundo lembra de cada um que não caiu que caiu na semi. Mas é tratado ali como um vexame ainda. A gente, pô, assim. A gente viu a quantidade de zoação que a gente fez com o Flamengo caindo pro Rio ano passado, pô. Foi ano passado. Tem nem. Não, na verdade, foi esse ano, né?
Foi esse ano.
Foi 8, 10 meses atrás. Foi em fevereiro.
Sempre vai ter zoação. Pra qualquer coisa que acontecer vai ter zoação. Agora, para o olhar geral, eu acho que após o investimento do mundo árabe, você enfrentar, caso o Fluminense enfrente o Al-Ittihad na semifinal, você enfrentar um time que tem Benzema, Kanté, Fabinho, enfim, não passa, na minha cabeça, não é mais vexame. Mas os rivais vão zoar se perder pro City na final,
qualquer
vai ser
coisa...
zoação, gente.
Não, mas o Edgar, mas aí qualquer coisa é porque o Mundial só tem duas opções. Ou você vai cair pra esse time, ou você vai cair... De uma forma que não tem zoação, a não ser que você tome 18-0 do Manchester City.
Não,
desculpa. Perder pro Chelsea, pro Liverpool, pro Real Madrid, pegando aí os últimos que os brasileiros perderam.
Se você perde na final pro City, vai ser zoado do mesmo jeito.
Não tem, aí não tem nada.
Mas claro que vai, sim. O Palmeiras não, não, o Chelsea é zoado que não tem o Mundial. O Fluminense perder vai ser zoado que não tem
não,
o Mundial.
Não, não, mas aí, não, mas aí são zoações diferentes. Aí são zoações diferentes. Uma coisa é a zoação do rival. Outra coisa... Uma coisa é o rival te zoar. Você não tem título, etc. Outra coisa é o rival... Um exemplo, quer ver? Ah. Uma coisa é a zoação que teve depois da derrota pra LDU. Que é o Fluminense não tem título e perdeu pra um time minúsculo do Equador. Outra coisa seria se o Fluminense tivesse perdido pro Boca agora. Que a zoação seria só o Fluminense não tem título. No, ou talvez perdeu em casa, algum outro contexto. O ponto que eu tava falando só pra poder fechar, que a minha questão é o seguinte. Criou-se um problema para o Mundial de Clubes nesse roteiro, é que você tem um jogo que é um vexame você ser eliminado. É um vexame... Né? É tratado como um vexame, só que não é incomum. Acontece direto. Se você pegar os últimos, sei lá, 5 mundiais, você pega ali de 2018 pra cá, o River foi eliminado, aí o Flamengo passou, o Palmeiras foi eliminado, o Palmeiras passou e o Flamengo foi eliminado. Dos últimos 5 mundiais, mais gente foi eliminada na semi do que passou. Se você pegar dos últimos 7, a mesma coisa. Porque o Atlético Nacional também caiu pro Kashima. Então assim, no momento, se você pegar um recorte, pô, de 7 anos, e se você pegar de 10 anos, é meia-meia, tá? É mais comum você ser eliminado do que parece. E aí é um problema, porque é uma parada que é comum vira um vexame. Então acho que o Fluminense tem que passar essa semifinal. Passando a semifinal, aí, meu amigo, tá pela alegria. Tá pela alegria completa.
Eu acho que o problema dessas
zoações pode falar.
É sei. Você ser o primeiro. Se você for o primeiro, você vai ser muito zoado. O que vem depois já fica mais tranquilo. Por exemplo, cair na pré-Libertadores. O Corinthians foi o primeiro a cair na pré-Libertadores. Foi uma zoação inacreditável em cima deles por causa do Tolima. Depois, vários outros clubes já caíram e não teve a mesma coisa. Mundial, o Inter foi o primeiro a cair na semifinal. Teve a zoação com o Mazembe. E agora, outros times caem e tem a zoação ali, mas não é aquela forte. Até se for goleado na final, o Santos foi primeiro. E foi muita zoação em cima do Santos. Agora, é uma situação mais tranquila. E nessa discussão, eu concordo mais com o Edgar. Porque uma coisa, por exemplo, Flamengo e Al-Hilal na semifinal, onde todo mundo sabe que o Luciano Vietto joga muita bola. Só que o Luciano Vietto era um jogador que já estava meio escanteado na Europa e foi pro Al-Hilal para tentar voltar para a Europa. Agora é Karim Benzema, que 2 anos atrás foi eleito o melhor do mundo. Kanté, que 2 anos atrás foi campeão da Champions. Então não é jogadores refugos da Europa que estão na Arábia Saudita. Agora são jogadores que têm muito mercado, que estariam na elite europeia, que estão no Al-Ittihad. Então muda um pouco. Eu passo a ver a semifinal como algo importante. Mas ser eliminado não seria mais vexame.
Perfeito. Mesma visão que eu tenho. Mensagem aqui no chat.
Não, só para deixar claro aqui, rapidinho. Só para deixar claro um ponto. Eu tenho essa mesma análise do Marcelo Neves, com os detalhes aí sobre o Al-Ittihad. Que a gente está pensando no Kanté, no Benzema, mas o Al-Ittihad tem o goleiro. Eu não sei o nome de nenhum jogador do Al-Ittihad.
O goleiro é o Gruy.
Curiosamente, o goleiro é o Marcelo Gruy, né? Eu fui citar o pior possível, né? Que eu não sei quem é o lateral direito do Al-Ittihad. Agora melhorei. Eu não sei quem é o lateral direito. Não sei quem é o Al-Shankiti, o Al-Sawi. São jogadores que jogam lá. Tirando os principais jogadores que vieram da Europa, eu não sei quem são. Então, tem esse detalhe. Mas o meu ponto é o seguinte. Eu também não acho que, como eu falei, é algo que se tornou comum. Mas é tratado na mídia como vexame. O caso do primeiro também, o Marcelo, tem um detalhe, né? É que o primeiro, até hoje, pra mim, é o pior. O do Internacional, e não só porque foi o primeiro. É porque pegou o Mazembe, de longe, é o pior e o menor dos times que eliminou um brasileiro, um sul-americano na semifinal, né? O time do Congo. Dos outros, você vai lá, o Kashima... Você tem ali o próprio Al-Hilal também. Não são times desconhecidos e horrorosos. São times que têm investimento. O Mazembe era disparado ali o pior, né? Então acho que teve esse fator também. Mas acho que vai ficar separado. O Fluminense tem que ir. Passar da semifinal é uma obrigação do Fluminense. Eu trato como isso.
Mensagem aqui no chat, Cauê. É do Pedro. Vou a Buenos Aires mês que vem. Gostaria de saber se é seguro andar com a camisa do Colossal pelas ruas do Caminito. O que você acha, Cauê?
Eu acho que não.
A resposta é sincera e curta, né?
Eu tinha aí nas chamadas redes sociais uma faixa da torcida do Boca, né, Marcelo? Uhum. Dizendo...
Não esqueço, não perdoo e tudo tem volta.
É melhor não usar. É
melhor não arriscar, né?
A verdade é que quem foi na Bomboneira fazer visita e tirou foto com a camisa do Fluminense, meus parabéns, você nunca mais vai repetir essa prova. Essa foto.
Barcelona, nunca mais. Messi, faz alguma coisa assim.
É. Na pior que não dá nem pra botar a camisa do Vélez, que o Vélez é rival deles também, né? Sim. Então, leva uma camisa aí do... Nem o Fluminense de Feira de Santana. Imagina o amigo baiano de Feira de Santana que viajou com a camisa do Fluminense de dele.
Tá tranquilo.
É, não, na rua
Vélez sim, é tranquilo. O problema é de Fluminense. Tem que
esperar. Não, mas você tava falando aquela do Vélez Fluminense. Aquela Vélez verde, vermelho lá que eles têm.
Tem que esperar baixar a poeira um pouquinho. Deixa passar um
pouco. Eu acho que a torcida do River... muito mais pelos serviços prestados de ganhar do Boca no final e a do Vélez por ser aliada, até ali tudo bem, o resto vai tomar as dores do Boca, porque é, além do Boca é o povo argentino, então sim, vai tomar as dores.
É, não sei.
É porque teve o caso do Argentino Júnior também, né, que, enfim, viralizou muito lá um vídeo de um restaurante, o vídeo é assim, é só um restaurante, do nada entra uma galera do Fluminense, rouba umas coisas, bate ali um casal de argentino que tava, alguma coisa assim, e vai embora. E o vídeo viralizou, não sei o contexto total desse vídeo, mas lá só viralizou isso.
Não foi aqui no Rio, não?
Não, não, no jogo do Argentino Júnior no Maracanã, no Copacabana. Após o jogo. E aí isso acabou virando... Isso, eu agora não tô lembrando se foi contra o Argentino Júnior ou foi contra o River no Maracanã. Não,
contra o River,
mas enfim, briga, viralizou bastante.
Teve briga em Copacabana depois.
É, enfim. Acabou viralizando muito. Eu fui ver aqui porque eu fui na Argentina no jogo contra o Argentino Júnior e aí minha família foi junto e tal, então eu tenho uma foto na Bomboneira de camisa do Fluminense.
Argentino Júnior teve briga entre a torcida do Argentino Júnior na arquibancada do Maracanã.
Isso, foi isso? E a polícia.
Isso.
Se o chat ajudar aí também, teve esse caso de, tipo, viralizou muito lá de...
Mas não lembro de roubo, Gabriel. Eu lembro de briga de torcedor.
Não, não era nem... Não, era um restaurante em Copacabana. E aí, tipo assim, era uma família de argentinos, entendeu? E aí isso viralizou muito lá pra eles, do tipo, olha só, eles estão batendo em família. A gente sabe como funciona o Olé também, né?
Sim.
É o que o Marcelinho falou no início, né? Se é... Eles já estavam lá, o Olé já tava destacando coisa essa semana, de que estão falando, olha só, e tal, de confusão. Enfim, o tempo todo eles rendem dessa maneira. Mas teve alguma coisa, eu não lembro se foi contra o River ou se foi contra o Argentino. Foi contra o River, estão falando aqui no chat. Foi contra o River isso. E isso viralizou muito lá. Então ficou uma imagem ali de que a torcida do Fluminense é covarde e bate em família. Então, do lado de lá, mesmo que você não esteja com a camisa de organizada, não seja jogo, etc., é melhor evitar.
Essa imagem que eu lembro do River foi Copacabana ali na... Uma pizzaria ali numa esquina em Copacabana. Uhum. Podia ter argentinos ali comuns, né? Mas a briga que eu me lembre foi de organizadas. Foi de duas torcidas ali, pessoal do River, pessoal do Fluminense, e aí podia ter argentino no meio ali comendo também.
Isso que eu lembrava também.
Mas não foi...
Essa de assalto, a família, eu não...
É.
Enfim. Não, então, viralizou lá dessa maneira. Como eu falei, eu não tenho o contexto do vídeo real, entendeu? Sim, lá viralizou dessa maneira. Família argentina tava jantando, entrou a galera, quebrou no cacete, roubou e foi embora.
E ontem no trio elétrico tinha um caixão do Boca, né? Não na festa, né? Eles subiram o caixão pro trio elétrico e
o... O David Braz que pede. O David Braz vê, pede, aí o segurança entrega pra ele e comemora com o caixão.
Enfim, saiu no Olé também.
Não é um bom momento para se ir à Argentina com a camisa do Fluminense.
Esse é mais um motivo da torcida do River estar gostando da gente. E muito torcedor do River parabenizando, porque em 2019 o Gabigol faz o mesmo com o caixão do River e a torcida do Boca zoava por causa disso, usava essa imagem. Agora é a torcida do River devolvendo.
Entendi.
Então até ajudou ali a um acordo de paz com alguma torcida argentina.
É.
Chegou a viralizar também um vídeo lá, e é muito bom porque até boa parte do Fluminense não tem o contexto total do vídeo. O Phil que tava me contando isso, e depois eu vi o vídeo rolando. Porque tem um representante da Bravo 52, da torcida do Fluminense, que o apelido dele é Boca. E aí pegaram esse caixão, e esse cara deitou no chão, botaram o caixão ali do Boca por cima e falaram, o Boca morreu, fizeram a piada ali de duplo sentido. Isso viralizou pra Argentina, né? Tipo, como se o cara estivesse fingindo que era o Boca Juniors, só que não tem o contexto do apelido. E assim, o post lá que eu cheguei a ver esse post, acho que é do próprio Olé. Assim, é a loucura de torcedor do River zoando e tal, e de torcedor do Boca, prometendo pegar quando vier na Argentina, enfim, tá uma... Tá ensandecido.
Eu não sabia
tá que o nome do cara era... Até que não, o Fluminense seja campeão em cima do River, vai continuar.
Eu vi o vídeo.
Eu vi o vídeo. Eu não sabia a explicação do nome, mas eu vi o vídeo. Enfim, gente, vamos chegando na reta final do nosso podcast. Só registrar aqui algumas matérias que estão no ar no GE.globo. Feito inédito do Fluminense na Libertadores, primeiro clube da história a ser campeão, derrotando 5 outros campeões durante a campanha. Fluminense derrota na fase de grupos o River Plate, que é campeão da Libertadores, e no mata-mata os 4 times que o Fluminense derrota, Argentino Júnior, Olímpia, Internacional e Boca Juniors, também são campeões da Libertadores, totalizando 5. Já teve outros campeões que enfrentaram 5 campeões na campanha, mas não derrotaram todos os 5. Por exemplo, acho que o Flamengo recentemente, não sei se 2019 ou 2022, enfrentou 5 campeões, mas não derrotou os 5, derrotou só 4. Enfim, feito inédito do Fluminense nessa conquista da Libertadores de 2023. Tem a matéria que eu estava conversando com o Marcelinho antes, a FIFA impôs umas restrições para a camisa no Mundial, né? Na verdade, não ao Fluminense, né? Mas como o Fluminense vai disputar pela primeira vez, está passando por isso.
Porque
agora,
a FIFA é muito, muito criteriosa com a questão de patrocinador e de limpeza no uniforme. Então, só o patrocinador master do Fluminense vai poder ser exibido, os outros vão ter que sair da camisa e nas costas não é um problema para o Fluminense, porque o Fluminense já tem um nome acima do número. Mas clubes que têm um nome embaixo vão ter que descer um número e botar um nome em cima. Então, o Fluminense vai ter uma camisa, podemos dizer assim, mais limpa para o Mundial de Clubes, o que é bom, né? Fica mais bonito.
E também teremos agora, o Fluminense deu 5 dias de folga para o elenco, né, Cauê?
Bom para sábado, né?
Para descansar, né?
Sábado e joga.
Estão merecendo, né?
Merece, pô. Agora merece. Até porque vai tirar férias depois que todo mundo, né? As férias
Verdade.
Do jogador vai ser
Verdade.
No Natal. Aí vai voltar, sei lá, que dia de janeiro, com um mês de preparação para a Recopa, ou menos.
O Mundial termina dia 22, se disputando o terceiro lugar, ou a final termina dia 22. O Fluminense volta ao Rio, provavelmente dia 23, então deve começar as férias no Natal, 24,
Sim.
25.
E a Recopa é 21 de fevereiro, né?
Então aí volta a treinar, provavelmente, 24, 25 de janeiro, já pensando na Recopa. Deve iniciar o Carioca com time alternativo, Sim. time reserva, mas de fato vai atrasar as férias dos jogadores a participação no Mundial. Bom, é isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Estaremos aqui no dia 23, logo depois de Fluminense.
Ou se algo acontecer nesse
meio tempo.
Cara, achei que você falou dia 23. Achei que você falou dia 23 e era só, a gente só voltava agora na final do Mundial. Se não tem jogo importante, a gente não...
O jogo é 22, né?
Dia 22, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo no Maracanã. Um jogo festivo aí do campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Libertadores.
Jogo festivo é sacanagem. Parece que é jogo de final de ano, pelada. Jogo festivo.
Um jogo com caráter festivo.
Amigos de Cano contra amigos de Lucas Moura.
Amigos do Rafinha contra amigos do Marcelo.
Cano contra Calé.
Um detalhe só importante aí disso aí, dessa sequência aí. O gramado do Maracanã ontem, eu cheguei lá cedo, estava horroroso. Horroroso. Eu não digo ruim, porque às vezes o gramado tá feio e tá bom pra jogar, mas provavelmente tava ruim também. Mas ele tava feio ali, como poucas vezes eu vi ficar o gramado do Maracanã. Bandeirinha de escanteio, isso aqui. E aí eu fiquei pensando o seguinte: tem Brasil e Argentina agora na próxima terça, né?
Isso.
Então tem Brasil e Argentina na terça. 21. Aí vamos comigo. Na quarta tem o quê? Fluminense São Paulo, à noite. 22. Sim. Na quinta-feira, o que que temos no Maracanã?
Parecendo o Silvio Santos, né? Auditório contra
Flamengo e Bragantino.
Flamengo e Bragantino. Na sexta-feira, aí é sexta-feira, sextou, não tem nada. No sábado tem Fluminense e Coritiba. Calcule o estado do gramado para esse belíssimo jogo que o Marcelo Neves falou que a torcida não pode perder no sábado, Fluminense e Coritiba. A batalha campal que vai ter dos jogadores contra o gramado lá do Maracanã, hein? Vai ser loucura. Esse gramado promete. Vai embora agora nesse final de ano.
Promete, promete. Valeu, Cauê.
Valeu, Edgar. Mandar um abraço aqui, Edgar, pro Juan. Ele outro dia ele dirige o Uber, motorista de Uber, e eu pedi um Uber aqui no trabalho. Quando chegou, ele, pô, não acredito que é você, eu ouço sempre podcast.
A fama chegou.
E no fim, fomos conversando, óbvio, de Fluminense, e no fim ele abriu a janela pra gritar, né? Ô, Cauê, eu sou contra escanteio curto, hein? Eu tô nessa contigo. Então, um abraço aí pro Juan, que sabe muito de futebol.
Valeu, Marcelinho.
Valeu, Diego, valeu, Cauê. Não tenho, valeu, Gabriel, não tenho fãs igual o Cauê Redemarque.
Calma.
Mas no trio elétrico teve mais gente me abraçando, falando assim, gosto muito do Cauê no podcast.
Então, é verdade isso? É verdade?
Calor de 82 graus no
em
Rio
Em cima
de Janeiro.
Do trio?
Não em cima, do torcedor. Ah, torcedor. Tá. 82 graus no Rio de Janeiro, na cabeça, meio-dia,
então,
teve um torcedor vindo
pra,
me falar.
Pra galera.
Não lembro o nome do cara, porque ele abraçou e saiu, mas teve isso.
Teve pergunta aqui no chat, que eu não vou lembrar quem mandou, perguntando se o Cauê tem canal próprio no YouTube. Cauê, faz a propaganda aí.
É só você ir no arroba Cauê Rademar. É mentira.
Canal do Cauê.
Cara, só pra poder mandar um abraço aí também e dizer que o Fluminense São Paulo tem uma coisa muito importante que o Marcelinho não citou. Não sei a quem interessa o Marcelo Neves ocultar isso. O jogo vale o cinturão do futebol brasileiro, tá?
Isso.
É.
Grande página.
Fluminense São Paulo vale o cinturão do futebol brasileiro. É a galera que fez uma pesquisa desde o primeiro jogo do futebol no Brasil, jogos oficiais, E aí fez como se fosse tipo boxe. Eu tenho cinturão. Eu jogo contra o Edgar. Se o Edgar me ganhar, ele fica com cinturão. E aí, enfim, vai indo assim. Eles fizeram a pesquisa gigantesca de todos os jogos oficiais. E o cinturão, nesse momento, tá com o São Paulo. Então, se o Fluminense ganhar o São Paulo, ele voltará a ter, já teve alguns outros momentos, o cinturão do futebol brasileiro. Isso é inacreditável. Tem um site deles lá. Procura lá no Twitter, não sei se eles têm Instagram, mas tem lá cinturão do futebol brasileiro. Eles têm um histórico, Edgar, desde o início dos tempos, de todos os confrontos que valeram o cinturão do futebol brasileiro. Uma pesquisa maluca, uma galera maluca, então eu valorizo. Um abraço aí pra galera. E voltamos aqui, se Deus quiser, com o Fluminense, com o cinturão do futebol brasileiro.
Uma dúvida, o São Paulo enfrentou o Santos ontem, anteontem.
Se o Santos São Paulo na... era o cinturão.
Empate mantém.
Com o empate você... O...
Não, claro. Se o Fluminense perder pro Coritiba depois com o cinturão, é do Coritiba? É do Coritiba.
A minha dúvida é essa. Se o Santos tivesse ganho, o cinturão era deles?
Era deles.
É, exatamente.
Então o cinturão está com o São
Só
Paulo.
Só que empatou... Que
Isso.
Se empatar, o cinturão fica com o São Paulo. Claro. Entendeu?
Então, próxima,
é igual
próxima
no boxe, empate equipe... é de quem é o campeão.
Exatamente. Próxima equipe que derrotar o São Paulo fica com o cinturão.
Uhum.
É, no caso o Fluminense, dia 22, que a gente já chegou à conclusão disso aqui. Já.
E vale
é a recopa. Não, vale cinturão. Taça não, vale cinturão.
É a recopa do cinturão.
Esse campeão cinturão da Libertadores, é quase a taça Gerson e Didi, né?
O cinturão. Por aí.
Pô, mas é muito legal o site.
Informação.
Vale dar uma olhada. Eu tinha visto no Twitter, mas não tinha entendido. Vou me aprofundar agora. Né?
Então é isso. Com essa informação fantástica de Gabriel Amaral, a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. É, estaremos de volta aqui na quinta-feira, dia 23, para falar tudo sobre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GEFluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.